som. Esse aqui o microfone tem. Alô, alô. Um, dois, três, experiência. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Alô, microfone. Alô, um, dois, três, som. Esse tem som aqui nesse microfone. Um, dois, três, experiência.
Alô, alô, teste. Não sei se alguém vai escutar isso aqui, além da Flórida Soraya, mas vou tentar relaxar e seguir o conselho da Soraya de brincar de rádio ao vivo. Bom, meu nome é Carol e essa aqui é a Rádio Canhota, minha estreia na Rádio Canhota. A Rádio Canhota funciona dentro do blog A Canhota, que é um projeto que nasceu dia 8 de março de 2010, quando eu, a Flora, a Soraya, nos reunimos e pensamos nesse projeto onde a gente poderia estudar, debater e refletir sobre o que é o feminismo, o que é ser feminista hoje, o que é um feminismo engajado. A gente queria pensar as questões de gênero dentro das lutas anticapitalistas e de transformação do mundo. E também pensar um pouco tudo isso dentro da nossa trajetória que política aconteceu dentro de coletivos políticos de esquerda, autônomos e apartidários, como o Movimento Passe Livre. A Soraya, por exemplo, vem do Centro de Mídia Independente e da Rádio de Troia, que são movimentos de mídia. E acho que por isso que ela deu essa ideia legal de a gente fazer um programa semanal para postar aqui no blog, onde a gente vai falar de assuntos variados relacionados com feminismo, ou talvez não, mas que a gente acha relevante colocar aqui no blog, né? Como é um programa de apresentação, eu vou falar sobre mulheres e a filosofia. Bom, por que esse tema, né? Aqui eu sou estudante de filosofia, eu estudo na Universidade Federal de Santa Catarina. E durante o curso, eu tô terminando já, a gente estudou pouquíssimas mulheres. Na verdade, que eu me lembro agora, talvez eu possa estar sendo injusta, mas achei sintomático que só me lembro de um pequeno texto da Hannah Arendt que eu estudei com o professor Silvino. Bom, mas parece que pelo curso parece que as mulheres não ocupam um lugar muito relevante na história da filosofia, né? E talvez isso tenha a ver com a origem da filosofia, pois é um acordo que ela nasceu na Grécia Antiga, que era uma sociedade bem machista. Então, para esse primeiro programa, eu vou falar de um... Eu escolhi um texto de uma filósofa, da Jean-Marie Guinhaban, que se chama Asfaltistas, Parteiras e Guerreiras, que são as três figuras de mulheres que aparecem nos textos de Platão. Então, vou ficar pela Grécia Antiga nesse primeiro programa, mas provavelmente mulheres e filosofia é um tema que vai ser, que vai voltar aqui, que eu queria, pretendo entrevistar professoras e professores lá no curso, trazer outros textos também, mas hoje a gente vai ficar na Grécia Antiga. Mas antes vamos escutar algumas músicas, pra não ficar muito chato falando aqui, né?
Thank you. do Itamaracá. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem, vem a ciranda do presta na praia, que a gente brinca mais um bem. Preta cirandeira brincando com cansa na mão, brincando ciranda animada no meio de uma multidão. Menina, eu parei, fiquei olhando. A preta pegou a improvisa. Eu perguntei: quem é esta negra? Sou Lia de Itamaracá. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem, vem a ciranda só presta na praia.
Bom, começamos escutando uma música de uma cantora americana que se chama Laza de Sela. A música se chama De Cara a la Pared, um disco muito bonito que se chama La Llorona, um disco de 98. Essa cantora, eu fui infelizmente conhecer ela um pouco tarde demais, que ela faleceu esse ano com um cranco na mão, é muito triste, mas ela deixou uma obra muito bonita e recomendo que vocês pesquisem e descubram mais. Depois a gente escutou Minha Ciranda Preta, com a Linha de Itamaracá. A gente pode reparar aí na voz esganiçada dela, as origens do funk carioca. E vamos voltar agora ao nosso tema: as flautistas, as parteiras e as guerreiras. Atena, deusa da filosofia, não nasceu da barriga de uma mulher. Segundo a lenda, ela nasce, já toda em armas, da cabeça de um homem. Ou melhor, da cabeça de um deus, seu pai, Zeus. Em seu nascimento, a deusa ressalta uma antiga oposição entre o ventre feminino e a cabeça masculina. Nascer da cabeça do homem significa também marcar, desde o início, uma preferência. A deusa da razão privilegia, desde seu primeiro dia, a forma de produção que vem da cabeça e dos homens, em oposição à produção que vem do corpo e das mulheres. Esse é o primeiro parágrafo do texto da Jamaré Gambin, que eu citei antes. E ela começa contando a origem da deusa Atena, que ela é, de certa forma, a padroeira dos filósofos, né? É a deusa da razão. Nesse texto, a Gambin apresenta uma pequena tese, assim, que seria a seguinte. Ela acha que a constituição do discurso filosófico, ele se dá em torno de um duplo controle do feminino. O que seria, né? Em um momento ele exclui o feminino do discurso, como se ele fosse impróprio para filosofar, e num outro momento ele admite o feminino dentro do seu discurso, mas quando ele consegue subordinar esse feminino a um valor mais alto. Mas para entender isso melhor, ela traz três figuras das mulheres que aparecem na filosofia do Platão, que são as flautistas, parteiras e guerreiras. Mas vamos começar pelas flautistas, né? Quem eram as flautistas na Grécia Antiga? Elas eram cortesãs, músicas, que enfeitavam os jantares masculinos da Atenas clássica, Atenas da cidade, agora, né? E aí ela vai lembrar de um diálogo do Platão, famoso até o Banquete, que fala sobre o amor, que ele começa mais ou menos assim. eles estão, todos os ilustres cidadãos estão num jantar, e eles estão lá comendo e bebendo, as cortesãs estão tocando, e no final do jantar, era um hábito na Grécia Antiga que o anfitrião decidisse quanto de vinho os convidados tomariam na noite, se todos tomariam um copo, se todos tomariam um garrafão de vinho sozinhos, ou mais, né? Só que nesse dia, todos eles haviam bebido muito na noite anterior e ninguém estava muito disposto a encher a cara, né? E aí eles resolvem que eles não vão se embriagar de álcool, mas de discursos filosóficos. Aí, assim que eles decidem que o tema dos discursos será o amor, a primeira ação deles é mandar as mulheres, as flautistas, embora, para que eles ficassem somente entre homens para os discursos. Eles falam mais ou menos assim: uma vez, pois, que estamos de acordo em que hoje cada um de nós poderá beber à vontade, sem que se sinta constrangido pelo ridículo, desejo que me concedais uma coisa ainda. Despachemos a flautista que acaba de entrar. Ordene-lhe que toque para si mesma, ou para as mulheres do interior da casa. Trataremos nós de nos divertirmos a conversar. A gente pode se perguntar, por que que eles mandam as mulheres embora? A Ganha aventa a seguinte possibilidade, né? No discurso filosófico, dois tipos de palavras não se misturam. A palavra da brincadeira, da poesia, da música, a palavra do corpo, da dança, que era a palavra exercida pelas mulheres livres, pelas cortesãs, pelas flautistas, ela não se mistura à palavra da razão, que ela é do logos, né, que é sério, que é a palavra da verdade, que busca a verdade. Então, nesse diálogo, quando os homens mandam as mulheres embora, a gente pode dizer que se mostra aí uma das grandes divisões do discurso filosófico, que ficaria, por um lado, a razão e o sério, do lado dos homens e entre eles, na praça pública e na sala de estar, no caso do jantar, e no outro, a poesia e as besteiras charmosas que as mulheres falam no interior da casa. Essa divisão, ela parece permanecer até hoje, de certa forma, né? Quando as mulheres ficaram condenadas à tagarelice, a fofocar, né? Como é muito comum se ouvir aí que as mulheres falam muito, e ou ao mutismo e à histeria, né? As mulheres descontroladas, loucas. Enquanto os homens, eles também sofrem com essa divisão, né? Eles ficaram condenados ao falar sempre, estarem sempre certos e falarem sempre, né? Correndo o risco de falar demais. Mas vamos escutar mais um pouco de música e depois eu falo um pouco sobre as parteiras, que elas vão representar o feminino que foi admitido dentro do discurso filosófico, mas só porque ele ficou subordinado a um bem maior. Mas vamos de música por enquanto.
Não vadeia, Clementina.
Foi feita pra vadear.
Não vadeia, Clementina.
Fui feita pra vadear. Eu vou vadear, vou vadear, vou vadear. Eu vou vadear, vou vadear, vou vadear.
Energia nuclear. O homem subiu à lua.
É o que se ouve falar. Mas a fome continua.
É o progresso, tia Clementina. Trouxe tanta confusão.
Um litro de gasolina por 100 gramas de feijão.
Não, não vadeia Clementina.
Oi, fui feita pra vadear.
Não, não vadeia Clementina.
Fui feita pra vadear. Eu vou vadear, vou vadear, vou vadear, eu vou.
Passarinhos, ar puro não encontro mais não.
É o preço que o progresso paga com a poluição.
O homem é civilizado, a sociedade é que faz sua imagem.
Mas tem muito diplomado que é pior do que selvagem.
Não vadeia Clementina.
Foi feita pra vadear.
Não, não vadeia Clementina.
Cedo saía da cama na ponta do pé. Só me chamava Tati, sabia meu rosto. Na bandeja café, chocolate, biscoito, salada de fruta, suco de mamão. No almoço era filé mignon com arroz à la grega, batata corada e um vinho do bom. No jantar era a mesma fartura do almoço e ainda tinha opção. É, mas dei mole, ela me dispensou. Cheguei em casa outra vez doidão. Briguei com a preta sem razão. Quis comer arroz doce com quiabo. Botei sal na batida de limão. Dei lavagem ao macaco, banana, porco, osso pro gato, sardinha ao cachorro, cachaça pro pato. Entrei no chuveiro de tênis, sapato, não queria papo. Fui lá no porão, peguei 3 oitão, dei tiro na mão do próprio irmão. E quis me segurar, ele conseguiu me desarmar. Fui pra rua de novo, entrei no velório pulando a janela. Xinguei o defunto, apaguei a vela. Cantei a viúva, mulher de favela, dei um beijo nela. O bicho pegou, a polícia chegou. Ela não me quer mais. Perfeito. Vai vendo.
Sabia teu gosto, na bandeja café, chocolate, biscoito, salada de fruta, suco de mamão. E no almoço era filé mignon com arroz à la grega, batata corada e um vinho bom. No jantar era a mesma fartura do almoço e ainda tinha opção. É, mas deu mole, ela dispensou você.
Cheguei em casa outra vez, doidão. Briguei com a preta sem razão. quis comer arroz doce com quiabo. Botei sal na batida de limão.
Deu lavagem ao macaco.
Banana pro porco, osso pro gato.
Sardinha ao cachorro, cachaça pro pato.
Entrei no chuveiro de terno e sapato,
não queria papo. Foi lá no porão, pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão, que quis te segurar.
Ele conseguiu me desarmar, pô, travou de novo. Entrei no velório pulando a janela, xinguei o defunto, apaguei a vela. Cantei a viúva, mulher de favela, dei um beijo nela. O bicho pegou, a polícia chegou.
Em couro levou, em cana entrou.
Ela não me quer mais.
Ouvimos então Nova Deia Clementina, com parte do Alto de Candeia, cantado por Clara Nunes e a própria Clementina de Jesus. Depois, continuamos num samba, que se chama Vacilão, da autoria de Zeca Pagodinho, mas numa versão blues, da cantora Badia Saad, com a participação do Seu Jorge. O Seu Jorge, ele é um cara esquisito, né? Participou daquela campanha Cansei, das Dondocas de São Paulo. Mas como ele é um tremendo vacilão mesmo, eu acho que a música fica até mais divertida com ele. Mas voltemos ao tema do nosso programa. Agora, como havia dito antes, vamos falar das parteiras. A parteira, que aparece nos diálogos de Platão, é, na verdade, a mãe de Sócrates. A figura do Sócrates teve influência decisiva sobre a definição do filósofo que Platão propôs no seu diálogo Banquete, que é uma verdadeira tomada de consciência da situação paradoxal do filósofo no meio dos homens. Se definia como um parteiro. No diálogo Teto, em certo ponto, Sócrates apresenta sua arte. Ele diz: a minha arte obstétrica tem atribuições iguais às das parteiras, com a diferença de não partejar mulher, porém homens, e de acompanhar as almas, não os corpos, em seu trabalho de parto. Porém, a grande superioridade da minha arte consiste na faculdade de conhecer de pronto se o que a alma dos jovens está na iminência de conceber é alguma quimera e falsidade ou um fruto legítimo e verdadeiro. Canhaban chama atenção para o fato de que Sócrates só conseguia definir sua atividade com a diferença de que essa tinha com a das mulheres. Ele não parteja o corpo das mulheres, mas a alma dos homens. O que nos remete ao nascimento da deusa Atena, como comentamos no início do programa. Desde o início, a filosofia não cuida do corpo das mulheres, mas dos valores mais nobres, da alma. Podemos voltar agora ao banquete. Dentro dos discursos que acontecem no banquete, encontramos uma espécie de hierarquia do amor, que eu acredito fica claro nessa fala do Sócrates, que na verdade está lembrando, e isso é curioso, as palavras de Diotima, uma mulher, uma sábia, com quem Sócrates diz ser aprendido sobre o amor. E ele fala assim: aqueles cuja fecundidade resiste no corpo dirigem-se de preferência às mulheres, e assim realizam a sua maneira de amar, acreditando que pela criação de filhos atingem imortalidade, a celebridade e a felicidade eternas. Os que, porém, desejam procriar pelo espírito, pois há pessoas que mais desejam com a alma do que com o corpo, que é mais fecunda ainda que o corpo, esses anseiam por criar aquilo que a alma compete criar. Que criação será esta? É do pensamento e das demais virtudes. É a criação desses homens, a quem chamamos poetas, e aqueles outros aos quais denominamos inventores. Bom, podemos ver nessa hierarquia da nobreza do amor uma semelhança com a hierarquia da produção. No degrau mais baixo, aqueles que procuram o corpo para produzir, para criar, eles geralmente acabam buscando as mulheres para produzir filhos, enquanto que aqueles que buscam um amor perfeito, mais nobre, eles tendem a se distanciar do corpo e assim da mulher para reprodução, tendo frutos que são considerados mais dignos, principalmente para a razão, que seria o discurso filosófico. Podemos ver aí aquela hierarquia que aparece na divisão do trabalho, né? Quando o trabalho intelectual se torna mais importante e, por algum motivo, melhor do que o trabalho feito pelo corpo. Mas, mesmo que de certa forma subordinado, a gente vê aí uma atividade exclusivamente feminina incorporada à filosofia. Como, né, ela foi admitida dentro da filosofia, mas subordinada a um bem maior e que está sob o controle aí do masculino, apenas dos homens. Né? Mas vamos escutar mais música, né?
Quadro cadeado é com a chave. pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço brilhoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na avenida. Me jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar.
Nossa, agora que me dei conta que esse programa já tá com 40 minutos, acho que ele deve ser um pouco chato, pelo que eu vi até agora eu sou um pouco monótona falando, mas a gente vai aprendendo fazendo, né? Mas agora a gente vai falar das parteiras. Das parteiras não, a gente já falou, agora a gente vai falar das guerreiras. Elas aparecem no livro A República, do Platão, onde muitos dizem que é lá que ele fala da igualdade entre os sexos. Alguns até falam que o Platão foi um dos primeiros feministas por conta desse texto, que aparece principalmente nesse trechinho aqui, quando Sócrates fala: se, portanto, se evidencia que os dois sexos diferem entre si quanto às suas aptidões para exercer certa arte ou certa função, diremos que é preciso consignar esta arte ou essa função a um outro. Mas, se a diferença consiste somente no fato de a fêmea conceber e o macho engendrar, nem por isso aceitaremos como demonstrado que a mulher difere do homem sob o aspecto que nos preocupa, e continuaremos pensando que os guardiões e suas mulheres devem desempenhar os mesmos empregos. Por conseguinte, meu amigo, não há emprego concernente à administração da cidade que pertence à mulher enquanto mulher, ou ao homem enquanto homem. Ao contrário, as aptidões naturais se distribuem igualmente entre os dois sexos. E é conforme a natureza que a mulher, tanto quanto o homem, participe de todos os empregos, ainda que seja, em todos, mais fraca do que o homem. Ok, somos iguais então. Mas, da onde Platão tirou essa fraqueza feminina? Ela parece sair meio do nada, né? Mas aí a gente pode ver que a igualdade e a diferença que aparece entre homens e mulheres é sempre pensada em relação a um referente. Isto é, saber se as mulheres são tão capazes quanto os homens, ou se elas são tão fortes quanto os homens, mas sem nunca questionar a origem da capacidade masculina. Então, mas será que é essa a identidade que a gente quer? Será que queremos ser idênticas aos homens, a estes homens, como eles aparecem no discurso filosófico? Falamos de três figuras de mulheres: as flautistas, as parteiras e as guerreiras. Três nós da tradição filosófica ocidental. Pensar o discurso lúdico, não racional, pensar a produção da matéria e pensar a diferença. Três temas que ficaram conhecidos como o recalque do feminino. Mas será que foi o feminino, enquanto essência imutável, que foi recalcado no discurso filosófico? Não seria antes que aquilo que foi deixado de lado, rejeitado, excluído, foi depois atribuído às mulheres, ou também às crianças, aos selvagens, aos loucos, e consequentemente descrito como tipicamente feminino, ou também como infantil, primitivo e louco? Nessa distribuição, as mulheres ficaram com o que era sensibilidade e natureza, o que era silêncio e jogo, mas também com a tagarelice, a inércia e a insuficiência, enquanto os homens, do outro lado, erigiram-se um sujeito pleno e autônomo, detentor do discurso verdadeiro, da razão e do conhecimento. Fazer filosofia hoje, fazer uma filosofia feminista, significa buscar um outro discurso, ou desconstruir esse discurso filosófico, que não aceita na sua linguagem as mulheres, a loucura, os selvagens, a criança, as crianças. Então acho que a gente tem que buscar fundar novos discursos filosóficos. Bom, hoje a gente falou um pouquinho sobre as mulheres nas obras de Platão. Obviamente as obras de Platão não se reduzem a esta abordagem, né, e não, nem se tornam menos importantes ou menores por conta dessa crítica, né, afinal ele viveu num período histórico específico, né, num contexto cultural específico. Mas acho que é um bom começo para a gente pensar as mulheres e a filosofia. Espero falar desse tema em outros programas. Se alguém conseguiu ouvir até o final, assim, cair de sono, valeu aí. E nos vemos num próximo programa. Ah, o que a gente ouviu de fundo durante o programa foi a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. E eu vou terminar o programa com mais uma música deles, que é o Guarani. Então vamos nós de o Guarani com a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana.
Brasília, hora de dançar ska.